Senhor presidente, eu estou muito feliz hoje, senhor presidente. Tenho 82 anos. Há 4 meses eu vim nessa tribuna para dizer a minha alegria de, com 82 anos, tinha minha primeira neta. Até fiz a bobagem de mostrar para o presidente Sarney. Aí mostrei a fotografia no telefone da primeira neta. E ele pegou o telefone dele e botou a minha terceira bisneta. Mas hoje eu, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu quero dizer que eu tenho 3 filhos, tinha 4. Como o senhor sabe, perdi um num acidente de automóvel com 10 anos. Tinha hoje 35. Meus 2 filhos, como eu, somos formados em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. E no sábado e domingo, o Pedrinho, meu filho menor, que completou 2 dias depois 18 anos, embora ainda esteja no 3º ano no Colégio Marista, aqui de Brasília, ainda não completou, fez o vestibular e agora, meia hora, minha mulher lhe informa que ele passou.
Cumprimentos ao Pedrinho.
Então, a minha geração, meus filhos, eu, a Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu iniciei muito com o Pedrinho, achando que era uma experiência, que eu não via a chance dele passar. Mas, na verdade, eu pensava muito. E, rezando ao meu bom Deus, eu dizia que aconteça o melhor. Ele pensava em fazer vestibular lá e aqui na UNB. E eu dizia... Parece mentira, mas o destino de uma pessoa, ele vai lá, estuda lá, os amigos lá, a terra dele é lá, a gente dele é lá, os colegas é lá, ele encontra uma namorada lá e casa lá. Se for para Brasília, ele vem. É difícil sobreviver em Brasília. E Deus escolhe o caminho. E ele passou. Eu agradeço ao meu bom Deus e felicito o Pedrinho, a mãe deles. São coisas singelas, mas é muito bacana. E agora nós estamos com drama lá em casa, como é que vamos fazer? Vamos deixar o Pedrinho morando sozinho em Porto Alegre, tirando faculdade, mas morando sozinho. A mãe dele é mais corajosa que eu. Ela disse, sim, vai lá e ela vai aprender a viver. E eu, árabe, minha mulher me acusa muito de eu querer ter os filhos debaixo das asas. Estou com medo. E já estou dizendo, então tu vai com ele, eu fico aqui sozinho e você vai para Porto Alegre. Mas meu abraço, meu amigo. É o querido reitor da universidade, que hoje, a PUC, está no meu tempo, era o nosso querido irmão Otão. O irmão Otão foi uma criatura fantástica que construiu a Pontifícia Universidade Católica. E eu acompanhei todo o seu trabalho. Hoje o reitor é um ilustre professor francês. Parece um realmente um nobre francês. Eu não sei se é conde ou não, é irmão marista. Nesse fim de semana eu vou visitá-lo para apresentar o meu filho. Senhor presidente, inicia-se oficialmente hoje a Rio Mais 20. Justiça seja feita aos esforços que o Brasil que há diversas entidades do mundo inteiro preocupadas com o assunto do futuro da humanidade se dedicaram a esse congresso. Não vai ter o sucesso no que tange a presença de grandes nomes presidenciais que a gente imaginava. Eu achei muito esquisito essa coincidência de marcar uma conferência do Grupo dos 20 no México, exatamente na mesma, começou segunda-feira. Tanto que a nossa presidente chegou correndo hoje do México para participar da abertura. O novo presidente francês veio e acho que valeu a vida dele. Obama não veio, eu até acredito. Eleitoralmente ele não podia vir, porque tudo que ele dissesse eleitoralmente era contra ele lá nos Estados Unidos. Então, não veio por isso. O inglês não veio. Ele ficava muito perto de Malvina, ele melhor ficar lá, que o Brasil está do lado da Argentina. A alemã não veio, porque a presidente brasileira, na minha opinião, corretamente, defende uma posição a nível de mundo, de um modo especial, a crise europeia, diferente da dela. Aliás, é interessante, porque a proposta apresentada pela primeira-ministra alemã, todo mundo diz que é boa para a Alemanha, mas não é bom para os outros países. Mas acredito que haverá de ser uma grande reunião, senhor presidente. E, embora alguns se desiludam que não vai ter os avanços que se esperavam, que não vai ter os compromissos que se esperavam com relação ao meio ambiente, mas eu acho que avanços terão. E o Brasil fará o seu papel. Eu aproveito esse dia exatamente para tocar um assunto que eu considero importante. Está se debatendo muito, presidente. A questão da criação de um Instituto Nacional de Oceanografia. Os oceanos ocupam lugar especial na história da humanidade. Berço da vida, importantes para o desenvolvimento das civilizações, permitiram a expansão do comércio e a consolidação dos grandes impérios. Desde o domínio Creta, há 3 mil anos antes de Cristo, até o atual poderio naval da superpotência dos Estados Unidos, o conhecimento da arte e da ciência na navegação garantiu o progresso e a riqueza de muitas nações, cujos dirigentes compreenderam a importância dos mares. O Brasil, país que possui uma das mais extensas costas marítimas do mundo inteiro, com mais de 7.400 quilômetros. 7.400 quilômetros de costa marítima. Não tem reservado a devida atenção ao oceano, às ciências marinhas e à exploração sustentável dos recursos do mar. Estamos diante de novas fronteiras para a exploração econômica, principalmente agora pelas reservas de combustível fóssil, que move a economia mundial, o petróleo. Nesse aspecto, o nosso pré-sal É o exemplo que já atrai interesse internacional. Além das reservas de óleo e gás, os oceanos são ricos em minerais vitais, utilizados como matérias-primas para diversos ramos da indústria. A exploração desses minérios no mar oferece muitas vantagens, como o grau da pureza, a facilidade de transporte e o menor impacto ambiental. Nunca é demais também enfatizar a importância dos mares como elemento vital para a segurança alimentar das nações. Nós, Brasil, somos uma grande nação oceânica, mas atuamos de forma dispersa nos debates e fóruns internacionais sobre o assunto. Não dispomos de um órgão federal que atue de forma unificada, coordenando os estudos e decisões referentes ao ambiente marinho. Especialistas que analisam a questão dos mares e a crescente importância que adquirem vêm alertando para a necessidade da criação do Instituto Nacional de Oceanografia. É o grande debate, a grande discussão, que revistas especializadas, que institutos técnicos debatem a criação do Instituto Nacional de Oceanografia. O Brasil precisa de um órgão de abrangência federal que tenha a finalidade de coordenar estudos, políticas e ações referentes ao ambiente marítimo, além de representar o Brasil em reuniões e congressos internacionais. No momento, nós discutimos junto à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar a ampliação da nossa área de exploração marítima. Defendemos a proposta de aumentar o limite exterior da plataforma continental brasileira. Aumentar em mais de 960 mil quilômetros quadrados. A área oceânica sob jurisdição brasileira, conhecida como Amazônia Azul, passará a totalizar 4,4 milhões de quilômetros quadrados, correspondente aproximadamente à metade da área terrestre do nosso território.